Boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao público que se faz presente, aqui em nome do nosso amigo Tadeu, boa noite aos ouvintes da Clube FM. Vou convidar aqui a vereadora Nilvia Prisco para fazer a oração inicial.
Boa noite. Juntos vamos fazer a oração que o próprio Pai nos ensinou, pedindo a Ele que nos dê o discernimento de conduzir os trabalhos nesta casa de lei em prol dos munícipes de nossa cidade.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho, justificou sua ausência. Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão, presente. Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele. Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental, sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 26ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Dispensamos a leitura da ata, tendo a mesma sido encaminhada aos vereadores para aprovação. Ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, ofício executivo, Secretaria de Educação, prestando esclarecimentos sobre a grade curricular das escolas municipais de Buritis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental. Declaro aberto sobre pronunciamentos sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Eu quero iniciar minhas falas cumprimentando ao povo que se faz presente aqui na Câmara Municipal, aos nobres colegas vereadores e vereadoras, também ao público que nos prestigia através da 91,9, Clube FM, né, na pessoa aí do Tadeu, da sua família, família Chamon, que está presente aqui nessa noite, né? Só para exaltar, e não poderia deixar de passar em branco, né, os nossos desfiles cívicos de 7 de setembro, aqui na cidade de Buritis, né, a gente sente quando o povo se anima, né, e quanto estávamos com saudades dos nossos desfiles cívicos, né. Quero parabenizar ao Executivo Municipal, quero parabenizar também aos professores, a toda a coordenação, à população de Buritis, aos nossos alunos, aos vereadores que estiveram lá prestigiando, enfim, a todos os visitantes, todo o público que homenageou e prestigiou esse desfile cívico de 7 de setembro, né, comemorando o bicentenário da nossa querida pátria amada Brasil, né. Também gostaria de exaltar aqui e agradecer a comunidade Nossa Senhora da Pena, né, que era festeira, pelo convite, né, da missa do Legislativo, Executivo, Judiciário, na quinta-feira passada, quando a gente foi convidado, né, segunda-feira passada, né, Gilda, aliás, agradecer ao padre, padre Antônio, né, o padre Vartemi, é isso, e todos os párocos que estavam lá presentes naquela cerimônia, né, também tive a oportunidade de participar também no dia 8, né, foi na quarta-feira, se não me falha a memória, se estiver errado, você me corrige, também da missa na parte da manhã, onde a gente pôde encontrar vários amigos que vários anos a gente não via, que estavam ali presentes, muita emoção, né? E no qual a gente fica mais alegre com, com esses 217 anos da festa de Nossa Senhora da Penha da cidade de Buritis, né? Foi falado também da criação, postulação da construção, né? Da criação, aliás, do Santuário de Nossa Senhora da Penha, anunciado pelo Padre Vartênio, e que é um sonho de Buritis, né? De toda a região que participa conosco dessa festa também. E só para deixar um convite aqui, a pedido do Júnior da Tropical, também do ex-vereador Didé, nessa terça-feira próxima agora, amanhã, às 19 horas, Buritis vai estar recebendo o deputado federal, ex-ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Vai estar sendo criado o novo comitê ali da campanha do presidente Jair Bolsonaro. E convido a todos para participar dessa palestra e conversar, tirar as dúvidas sobre essa nova etapa que se inicia agora, né? Fica aqui os meus agradecimentos. Quero agradecer também ao Júnior Durães, né, a organização do evento nesse domingo, tradicional encontro da família Durães, onde tiveram festividade, jogo de futebol. E muita, muita alegria no coração dessa família. Quero parabenizar a todos e a todas que participaram desse evento, o primo Márcio, né, a Adriana, que nos recebeu. E agradecer mais uma vez ao povo de Buritis, né, por essa grande festa. Por hoje é só. Quero agradecer novamente a todos. Que fiquem com Deus. Uma boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cibele.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas, vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem, né, pela Clube FM nesta noite. Boa noite a todos presentes neste plenário. Nesta noite, senhor presidente, eu gostaria de manifestar o mais profundo pesar, né, pelo falecimento do senhor Alaete Araújo também e o senhor Francisco Sales Palma. Neste momento de dor, né, e tristeza, gostaria de me solidarizar com toda a família e expressar minhas sinceras condolências. E pedir também ao presidente desta casa que envie uma nota de pesar aos familiares. Senhor presidente, no dia 7 de setembro, né, foi neste dia que aconteceu o grito da independência do Brasil, né? Foi assim que ecoou, eternizando assim o som da liberdade, né? E meu desejo sincero é de que possamos reviver a independência em seu sentido mais amplo, que é a democracia. Oficialmente, dia 7 de setembro de 2022, na quarta-feira passada, se comemorou o bicentenário da independência do Brasil. Brasil este bonito por natureza, né? E gigante em sua essência, 200 anos, né? Viva ao nosso povo brasileiro. Não poderia também, nobres colegas, de me esquecer de falar sobre o retorno do desfile de 7 de setembro. Foi marcado por um show de dedicação dos estudantes das escolas, educadores, pais, mães e todos os profissionais da educação do nosso município. Também da assistência social, entre outras demandas, né? De secretarias que participaram do desfile. Ali estive assistindo cada momento, vendo o sorriso no rosto de todos que por ali passavam. Foi muito bonito, vi a garra e esforço de cada um. Hoje é preciso agradecer e parabenizar a secretária de Educação, Eliane Teixeira, que foi a organizadora e condutora deste dia especial, assim como todos os servidores, funcionários, parceiros e alunos, pais que ajudaram e foram também, naquele momento, assistir este grande desfile 7 de setembro, onde tanto, por alguns anos, né, nós esperávamos que esse desfile acontecesse. Na oportunidade também, gostaria de comunicar à população, alguns pais que têm me procurado essa vereadora, o gabinete, sobre a questão dos ônibus da faculdade. Como presidente da Comissão de Educação, eu tive pessoalmente com a secretária de Educação, ela me colocou, né, todas as questões das circunstâncias que vêm acontecendo, colocou à disposição para atender todos os vereadores, explicou a demanda do que está acontecendo, estão fazendo o possível para que tudo se regularize e volte ao normal. Hoje mesmo aconteceu um fato, né, que foi em cima da hora, onde o ônibus não pôde decolar até a faculdade da cidade próxima, Formosa, que aqui segue a Formosa, a Unaí, os estudantes, né? E eu fui até a secretária para perguntar para ela por qual motivo, né? Hoje, novamente, aconteceu o fato. Ela me explicou que mandaram um ônibus escolar amarelo, mas alguns alunos que não tinham compromisso de prova na faculdade preferiu não ir e deixar os alunos que tinham prova para ir na van. Mas, desde já, a secretária de Educação vai fazer um esforço, tem feito, e amanhã tudo voltará ao normal. Desde já, também, os pais, juntamente com alguns alunos, a secretária se colocou à disposição e estará marcando com a vereadora uma reunião na quarta-feira para que a gente possa estar explanando essa situação. E ela vai explicar pessoalmente toda essa demanda e está fazendo o possível para que isso não aconteça mais. Porém, estaremos sentando com o secretário, com a secretária, com os coordenadores da Secretaria de Transportes para rapidamente a gente resolver toda essa situação. No momento é só, devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que se fazem presente neste plenário, na pessoa do nosso amigo Tadeu, que honrosamente com a sua família hoje vem aqui prestigiar um projeto que logo seguirá para a votação. Presidente, quero aqui pedir à vereadora Cibele para endossar com Vossa Excelência, vereadora, a nota de pesar aos familiares do senhor Alaete e também de Chico Palma. A gente sabe que perder um ente querido não é fácil, só quem passa por isso sabe o tamanho da dor que a gente sente. E, infelizmente, foi vidas que foram ceifadas de formas trágicas. Então, aí a toda a família, quero me solidarizar nesse momento também. Quero aqui dizer que estou no nosso terceiro mandato e, durante esses três mandatos, eu venho fazendo um pedido aqui constantemente pelo cemitério novo, situado ali no bairro Jardim, pela forma que há um bom tempo venho reclamando, falando sobre a questão do lixão a céu aberto nas proximidades daquele local, a sujeira que o local se encontrava. Sempre disse que era de forma desrespeitosa a gente ter um ente querido ali sepultado e estar ali do lado de animais, de estar ali no local onde o pessoal coloca fogo, fumaça, em desrespeito não somente com os entes queridos, mas também com os moradores do bairro Jardim. E dizer que hoje eu estive no local, às vezes muitas pessoas falam que não gostam de ir até um cemitério, mas eu acho que ali é um momento onde a gente vai para refletir, para a gente orar, pelas pessoas que Deus recolheu. E hoje eu quero aqui agradecer. Eu disse ao colega Ozanã que eu só iria falar no momento que a nossa solicitação tivesse sido atendida. E durante três mandatos a gente vem pedindo para murar o cemitério e manter a limpeza do local. E hoje, Wendel Durães, eu estive no local e a gente pôde ver, né, que foi feito, sim, o muro em torno de todo o cemitério. E não somente isso, mas está fazendo constantemente a limpeza, pedimos a iluminação do local, porque era triste também a gente chegar ali para sepultar alguém e está ali tudo escuro. Então, a iluminação foi feita, o muro foi feito. Então, da mesma forma como eu estou aqui constantemente cobrando, pedindo melhorias para diversos setores e assim também para o cemitério, quero hoje agradecer à administração municipal de Buritis, através do Rufino, que é secretário de obras, por ter atendido a nossa solicitação e de todos os moradores de Buritis. Que essa não é uma solicitação apenas minha, mas das pessoas que têm os seus entes queridos ali sepultados. Então, deixo aí, Rufino, nosso agradecimento. Quero dizer que ouvi também aqui atentamente a vereadora que nos antecedeu quando falou sobre a questão do transporte universitário. Eu acho que é muito importante, sim, vereadora, todos nós nos unirmos no sentido de cobrar da Secretaria de Educação melhorias para o transporte universitário da nossa cidade. Nós estamos com 1 ano e 8 meses que o transporte, vereadora, vem passando vários transtornos. Não é algo que é só 1 mês, é só 15 dias, mas é 1 ano e 8 meses que nós estamos aqui reclamando. Na semana passada, no mês passado, a gente chamou o pessoal da coordenação para vir aqui para falar conosco por que de tanto transtorno, por que que os ônibus estão quebrando constantemente. E mesmo falando, na semana passada nós tivemos 2 incidentes e hoje, novamente, tivemos notícia que o ônibus novo está em Brasília. O ônibus reserva, quando saiu da garagem até a prefeitura, quebrou também, Flávio. E foi atender hoje os nossos estudantes com uma van. Né? Alguns ficaram, outros, como a senhora disse, teve prova, foram. Mas aqui falar que a gente precisa de uma atenção do governo municipal e da Secretaria de Educação com os nossos estudantes. Não podemos permitir que fatos como esse continuem acontecendo. São vidas que são transportadas diariamente, que sobem e descem essa serra tão perigosa, deixam nós pais muitíssimo preocupados. E mais uma vez, vereadora, como a senhora disse que vai ter uma reunião, acho que era bom que essa reunião estendesse a todos nós, que fosse uma reunião aberta, que ouvisse a classe de fato dos estudantes, não só os coordenadores, mas os estudantes também. A gente sabe que está tendo ali manutenção. Eu fiz requerimento para a Secretaria de Educação para saber até o que está sendo feito, os recursos que estão sendo gastos com as manutenções dos transportes e ônibus quebrando. A gente sabe que a Prefeitura tem condição de adquirir ônibus novos. Então, eu quero aqui reforçar esse pedido para que a administração e a Secretaria de Educação, de fato, faça algo de melhor para os nossos estudantes universitários. Só para finalizar, porque o meu tempo está expirado, presidente, quero pedir ao Douglas, secretário de estradas, para que possa providenciar patrulhamento também, cascalhamento das estradas que liga Buritis à Serra Bonita. Muitos são os pedidos que têm chegado até essa vereadora, principalmente dos nossos produtores que fazem escoamento de grãos naquela região, trazendo para nós que a estrada está caótica, tem trechos lamentável. Então, deixo aí esse pedido ao secretário Douglas, para que possa tomar as providências necessárias. Demais assuntos falarei no momento de lideranças. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Gostaria muito de pedir permissão ao senhor Tadeu para cumprimentar o público presente em seu nome e dizer que estou muito honrado com a presença de todos vocês nessa casa de lei. Aqui realmente é a casa do povo. Nós estamos aqui porque vocês nos colocou para representar vocês. Então, é uma grata satisfação de ter todos vocês aqui na casa do povo. Muito obrigado pela presença. Excelentíssimo presidente, é como a nobre colega vereadora Vânia acabou de falar, né? A situação do transporte universitário realmente, cada dia que passa, é uma situação mais desagradável. A gente vai cobrando tanto que acaba ficando chato, né, vereadora Vânia? Nos tornamos chato, mas nossa função aqui é ser chato mesmo. Nós fomos eleitos para cobrar em nome de vocês. Isso é a grata satisfação que nós temos de representar com responsabilidade e realmente cobrar o que está errado. Né, vereador Enem? Então, é muito insatisfatório para o executivo, mas eles têm que estar preparados para ouvir as nossas cobranças. Para isso, a população nos colocou aqui. Vereadora Vânia, você tocou num assunto muito importante, cascalhamento das estradas. Vereadora Vânia, nós votamos um projeto aqui sobre pressão, sobre rapidez, do levantamento e cascalhamento dessas estradas nossas, das vicinais, de 10 quilômetros, de 15 quilômetros, de 6 quilômetros. Cadê esse projeto que nós aprovamos até então? Porque nós começaram a obra até então, não começou a obra. Vão esperar a chuva começar, vereadora? Sim. Nós passamos para as pontes, mas o prefeito, né? O prefeito tem que ter começado as obras. Obrigado, vereador, por me lembrar. Viu? Passamos para as pontes, mas até então não começou. Não começou até então nenhuma ponte. E quando as chuvas começaram, não tem como começar a obra, principalmente de pontes. Principalmente de pontes. Estamos aqui para cobrar. Nós somos cobrados e vamos continuar cobrando, sim, o executivo. Mas eu hoje quero parabenizar também Quero parabenizar o prefeito em nome da comunidade lá da Manga, vereadora Vânia.
Serra da Sacada.
A ponte da Sacada começou a ponte da Sacada. Então, nós temos que dar o mérito ao mérito que merece, mas nós temos que cobrar o que está errado também. Então, parabéns ao executivo, parabéns ao chefe de estrada e transporte, viu? E vamos aqui cobrar sempre. Sempre que for necessário, nós vamos estar cobrando, e no momento de elogio também vai ter os elogios. Nós temos que ser realmente grato às coisas certas, errado não está cobrando. E quero pedir também ao prefeito, vereador Ivan, nesse momento, aquela ponte prometida para o seu Zé Azul lá nos Mangues, na qual nós estamos caminhando para 8 anos. Meu primeiro mandato, essa ponte foi prometida àquele senhor Zé Azul lá nos Mangues. Tem mais vereadores que estão presentes, que acompanhou essa promessa. E promessa é dívida. Não
vereador
vamos prometer se não posso cumprir.
Parte?
Fica à vontade, vereadora Vânia.
Foi bem lembrado falar sobre a ponte do Zezu, ela fica ali situada na região dos Mangues, e várias famílias, em tempo de chuva, ficam ilhados ali naquele local. O nosso gestor, com a sua equipe, já esteve naquela localidade, fez várias promessas nos seus 4 mandatos de prefeito. Sim. Assim como também foi na região da Manga, onde o Geudo acabou de falar que é a Ponte da Sacada, local que nós cobramos aqui muitíssimas vezes. E que bom, Geudo, que está fazendo. Nesse período eleitoral, faz muita coisa mesmo. Eu vou tecer mais elogios na hora que ela estiver concreta, na hora que ela estiver conclusa. Assim como foi a questão do cemitério, foi concluído, eu vou parabenizar. Então, hoje, eu vou só falar por alto, que bom que iniciou os trabalhos. Na hora que concluir, nós vamos lá fazer vídeo de novo e vamos agradecer. E quero reforçar que a ponte do Zé Azul não seja esquecida também, que ela esteja dentro do cronograma de trabalho da administração de nosso município.
Ótimo.
Devolvo a parte para você,
Excelência.
Imagina,
vereador, está sempre à inteira disposição. Quero também fazer uma cobrança aqui, que os moradores já cansaram de cobrar a pessoa responsável pela iluminação pública da nossa cidade. Quero pedir aqui, encarecidamente, que ele dê uma atenção especial em uma trocas de lâmpada na rua América Vespúcio, na travessia com Jorge Amado. Os moradores estão cansados de cobrar a questão dessa lâmpada. Isso é uma vergonha para o nosso município ser cobrado por iluminação dentro da cidade. Então, nos deixa muito entristecido a falta de atenção que tem realmente com a nossa população. Fica à vontade, presidente.
Só um minutinho da sua fala aqui. Esse endereço aí já foi cobrado várias vezes, já passou. Eu até acompanhei ele outro dia lá à noite. Esse endereço aí precisa mesmo e tem meses já que está em falta dessa lâmpada. E aproveitando aqui a oportunidade, cobrar aqui o do Paulo de Otávio, que é o responsável pela iluminação pública. Eu já liguei, já procurei ele várias vezes. Ficou de trocar, Gildo, que Vossa Excelência estava comigo na Vila Cordeiro, uma haste lá. Tem anos, essa não tem meses não, tem anos que a pessoa vem cobrando, paga a iluminação, porém não usufrui da iluminação pública. Então, Paulo de Otávio, por favor, pedi encarecidamente que atenda ali aquela haste de frente à escola da Vila Cordeiro. Devo a palavra.
O primeiro mandato desse vereador, excelentíssimo presidente, nós cobramos essa haste lá na Vila Cordeiro. Vila Maravilha, nós estamos caminhando para 5 anos cobrando uma haste na Vila Maravilha. Temos vereador que foi lá presenciar. Então, o descaso com a nossa população é muito grande. É muito grande. Vereador Gildo acaba sendo um vereador chato, polêmico, mas estou aqui para falar a voz do povo e cobrar em nome do povo. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
Então, vamos encaminhar aqui para a segunda parte de nossa reunião.
Questão de ordem, excelentíssimo presidente.
Pois não, vereador.
Gostaria de pedir a Vossa Excelência, nesse momento, que incluísse para mim, excelente presidente, questão de ordem. Nos termos do artigo 249, inciso 10, do regimento interno dessa Casa de Leis, gostaria de requerer a inclusão na pauta da ordem do dia o projeto de lei de número 25 de 2022. Esse projeto está parado na casa há alguns tempos já, e eu gostaria que esse projeto fosse para a pauta hoje, se for possível.
Qual que é o nome do projeto?
É o projeto 25 de 2022.
Sobre o que que é?
Está aí o projeto?
Presidente, o regimento interno dessa casa me ampara, eu estou dentro do regimento interno, mas eu creio que o senhor tem todo o direito, como gestor à frente dessa casa, de optar ou não optar.
Vereador, Esse é dos requerimentos, são sujeitos à deliberação do plenário. Então, vou consultar aqui o plenário, se concorda em pautar o projeto.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra do Wendel.
Eu sou a favor de colocar em pauta o projeto, sim, conforme o pedido do vereador Gildo, e acompanho a matéria junto com ele. Te agradeço, excelentíssimo colega.
Vereadora Nilvia, concorda? Vereador Zanã? Vereadora Vânia?
Presidente, eu não concordo, não. Eu acho que é um projeto que nós mesmos estamos recebendo o pessoal que anseia por moradias populares constantemente nessa casa. É um projeto, vamos dizer, polêmico. Não é lá que vai ser destinado moradia popular. Mas hoje é o clamor da população, é moradia popular, é um projeto habitacional para a nossa cidade. O povo tem que participar das votações. Então, é só a minha opinião.
Vereadora Cibelo.
Senhor presidente, eu sigo também como a vereadora Vaninha. Eu acho que a população tem que participar.
Vereador Flávio.
Respeito o pedido do excelentíssimo vereador Gildo, mas eu não sou a favor também, não, vereador Vaguinho.
Então, se for contar pela... O vereador foi o pediu, contar pela votação do plenário. Votaram que paute o projeto. Vou
presidente,
optar pela...
Pode concluir.
Vou optar pelo regimento, que é um requerimento que passa por deliberação do plenário. Pedi a votação, aprovado pelo plenário, pautarei.
Questão de ordem, eu queria...
Não, o projeto,
eu queria, presidente, questão de ordem, presidente, eu queria
mas eu não te passei a palavra, só um minutinho,
o jurídico, queria consultar o jurídico, porque quando vai para a deliberação do plenário, se tiver uma pessoa contrário, ele não é pautado. E aqui foram quatro a três, foram três que foram contra. Não, não teve... Se tiver um voto contrário aqui, a não ser que nós não vamos respeitar o regimento interno.
Pela ordem, presidente.
Peço aos ouvintes aí que estão acompanhando a reunião que aguarde só um minutinho que a gente vai dar seguimento aqui na reunião.
Ainda não? A decisão tem que ser de acordo com o regimento interno, presidente.
Presidente, eu espero que hoje não tenha dois pesos e duas medidas esse regimento. Em outros momentos, eu já fiz alguns pedidos também e, infelizmente, né, negaram, entendeu? Porque é deliberação de Vossa Excelência. Porque
tem que ser cumprido o regimento interno, presidente.
É omisso.
Eu vou colocar em votação o projeto. Vou colocar em pauta aqui, vereador Gildo.
Peço que conche em ata, presidente.
Não tem nada que não fala na reunião que não conche em ata, não, vereador.
Peço que conche em ata. Não estou falando que Vossa Excelência está fazendo errado, porque está ferindo o regimento interno.
Vossa Excelência.
Então, só peço que conche em ata a minha reclamação, para que a gente possa tomar providências futuras.
A vereadora sabe que toda reunião é feita a ata e tudo é constado em ata.
Exatamente. Quero que conste que Vossa Excelência está ferindo o regimento interno.
De acordo com o inciso 1º da alínea A do artigo 106 do regimento interno da Câmara Municipal, a proposição a seguir foi apreciada conclusivamente pelas comissões e será realizada sua leitura em plenário. Proposição de lei número 24/2022 denomina o terminal rodoviário de Buritis para o terminal rodoviário Luiz Eduardo Chamon e dá outras providências, de autoria da vereadora Nilvia Prisco. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos demais colegas dessa Casa de Leis. E com muito prazer, né, e uma honra imensurável para todos nós aqui, em nome de Regina Chamon, eu quero cumprimentar toda a família do nosso saudoso Luiz Chamon. E para falar um pouco desse projeto, que a sua querida sobrinha Liz Chamon, né, um dia me procurou e perguntou-se da possibilidade de colocar, né, no terminal rodoviário de nossa cidade, homenageando o senhor Luiz, o nome dele. Só para dar uma explicação, que aqui, no relato que ela fez do seu tio, e por sinal, é uma história muito bonita, né, de uma família simples, mas nobre, aquele terminal no passado, na época do seu Pedro Traborda, quando ele foi prefeito, Lá se pôs o nome de Terminal São Cristóvão, mas não tem nenhuma lei, não foi aprovado, simplesmente deram esse nome, mas não tem lei. Então, por esse motivo, indo até a prefeitura, após o pedido da Liz, nós concluímos lá, né, na administração que não tem lei, que simplesmente deram esse nome no passado. E com esse motivo, né, fizemos o pedido, né, ao prefeito e foi concedido. Então, eu pude apresentar esse projeto aqui nessa Casa de Leis, aonde contei com a aprovação de todos vocês. E aqui, em nome da família, eu quero agradecer. E ele foi passado pelas comissões. Já poderia ter sido votado, mas a pedido da Liz para estar presente com os familiares, né, nesse exato momento que ela vai estar em Buritis, é, que é o momento que ela está, aí nós estamos colocando ele hoje em votação. E eu quero aqui, então, falar um pouco do Luiz Chamon, a história dele, né, vivida e dita realmente por seus familiares. Luiz Eduardo Chamon nasceu em 27/9/1961, em Canastrão, distrito de Tiros, Minas Gerais. Foi o 12º filho de um total de 14, de Holanda Augusta da Silva, em memória, e Abdo Chamon, que era conhecido também como Lulu Chamon, em memória. Família grande, lutadora e sempre unida, e onde que todos nós somos sabedores. Sua vida foi marcada por muito trabalho e dedicação. Começou cedo, aos 6 anos de idade, a trabalhar em Cabeceiras, Goiás, para onde se mudou com a família, vendendo geladinho e guiando bois. Depois, em uma fábrica de tijolos e telhas. Dava todo o dinheirinho que conseguia para sua mãe, para ajudar na despesa da casa. Pedia para ficar só com um pouquinho para comprar um picolé. Já adolescente, na década de 70, seu pai Luiz Chamon comprou a fazenda Diamante, no município de Buritis. E todos se mudaram para trabalhar junto com os pais, desenvolvendo atividade de lavoura e pecuária. Aos 18 anos, mudou-se para Belo Horizonte, para estudar e trabalhar como garçom no restaurante de sua irmã Didi. Na década de 1980, conheceu sua futura esposa, Regina Aparecida Machado, em um jogo de futebol durante um passeio que estava fazendo em Buritis. E em menos de 2 anos, retomou a cidade para se casar com ela. Era um homem comprometido e queria realmente constituir uma família, né, linda e maravilhosa naquela época. Casado, foi morar novamente com os pais na Fazenda Diamante e logo mudou-se para a região da Palmeira, no município de Buritis, onde foi trabalhar na fazenda de sua irmã como vaqueiro, acordando de madrugada todos os dias para lidar com o gado e tirar leite. Pai de 2 filhos, Kellen Juliana Chamon e Luiz Tadeu Machado Chamon, filhos queridos, né, de nomes nobres que têm comércio na cidade de Buritis, nascidos em 1984 e 1987. Somente saiu da zona rural em 1991, quando comprou o Bar 80, localizado na Avenida Bandeirante 432, em frente à Patense Calçados, que fazia parte de embarque e desembarque de passageiros dos ônibus do município, trabalhando na lanchonete e vendendo passageiros. Quem de nós não lembramos do Bar 80? Quem de nós? Qual de nós que não lembramos? É uma grande história. Em 1994, o ponto de ônibus mudou para a Avenida Bandeirantes, ao lado do tradicional supermercado Bom Preço, que inclusive hoje é minha propriedade. Também lembramos muito, né, daquele Bar 80 ali em frente à Bandeirantes hoje. São só saudades mesmo. Nesse mesmo ano, Luiz adquiriu uma placa de táxi e começou a trabalhar também como taxista, continuando ainda na lida da lanchonete e na venda de passagens viárias. Era um homem que era dedicado ao trabalho, à família, e tinha tempo para tudo. E era muito feliz e alegre. E ainda mais, sempre disposto a servir as pessoas que o procuravam. Em 14/12/96, foi inaugurada a rodoviária municipal de Buritis pelo prefeito Pedro Jari Taborda, em memória, transferindo todas as suas atividades para o novo endereço. Sempre foi muito trabalhador, e sendo descendente de turco, sírio-libanês, tinha excelente visão para negócios. Gostava muito de ir à missa, de trabalhar a terra, lidar com gado e estar imerso na natureza. Adorava viajar, dirigir e pescar e não dispensava um truco onde quer que chegasse. Disso também nós não esquecemos, família. Sempre rodeado de amigos e pronto para ajudar a quem quer que fosse, a hora que fosse, sem hesitar, sem medir esforços. Esse é o nosso saudoso Luiz Chamon. Luiz trabalhou e serviu a comunidade de Buritis por mais de 30 anos, dedicando-se ao trabalho na rodoviária dia e noite, sem trégua, sem feriados ou finais de semana, para atender com respeito e carinho toda a população de Buritis. A luz que ele irradiava começou a se apagar quando descobriu e começou o tratamento de um câncer em 2017. Lutou com resignação, fé e coragem, até seus últimos dias em abril de 2021. Debilitado pelo Covid-19 e uma herança genética familiar de graves problemas cardíacos. Assim foi embora o nosso saudoso Luiz Chamon. Grande exemplo de ser humano, pai, esposo e cidadão. Deixou esposa, 2 filhos e 3 netos. Além de muita saudade e exemplo de vida a todos que o conheceram. Fica hoje a nossa homenagem a ele, nomeando o terminal rodoviário de Buritis, Minas Gerais, de Terminal Rodoviário Luiz Eduardo Chamon, o Luiz Branco. Muito obrigada e parabéns a vocês, família.
Pela ordem, senhor presidente.
E quero dizer a vocês que estou muito orgulhosa de poder aqui hoje estar apresentando esse projeto, representando aqui num projeto essa homenagem ao Luiz Eduardo Chamon. Fico agradecida, Liz, por você ter me procurado, por vocês ter dado esse crédito. Um crédito que se tornou do Legislativo, porque todos apoiaram. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vamos aqui, a gente passa a palavra. Vereadora Nilva, parabéns pela proposição de lei. Tendo em vista que muito importante, Luiz contribuiu muito com essa cidade desde o início. Como a senhora disse, quem não se lembra do Bar 80, uma família muito querida, todos conhecem, amigos de todos. É um prazer também estar aqui nessa mesa, nessa cadeira, para poder pautar um projeto dessa importância. Fico muito feliz, muito grato. Não é mais, nada menos do que merecedor de receber essa simples homenagem. Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Obrigado, presidente. Peço desculpa à vereadora Nilva aqui por ter atravessado antes da hora, vereadora, mas sem intenção. Falar um pouco da história do Luiz, já exaltado nos mínimos detalhes aqui pela vereadora Nilva, nos comove muito, O Luiz, eu tive a oportunidade de conhecer, trabalhei na antiga empresa Santo Antônio como motorista, como fui parceiro do Luiz ali na rodoviária, sempre pronto a nos atender, principalmente quando o ônibus dava algum defeito, na venda de passagem, na ajuda de algum morador com dificuldade. Já vi e presenciei várias vezes atos de bondade do senhor Luiz Eduardo Chamon, no qual comigo fica o respeito, o carinho e a admiração, tendo visto que desde o Bar 80, quando a gente ainda era engraxate, vendedor de geladinho, o senhor Luiz Chamon já nos dava a mão ali, Quando você estava meio ruim o comércio, alguma coisa, ele dava seu jeito ali, comprava da gente, pedia a gente para engraxar os sapatos dele, mesmo sem precisão. Então, e até poucos dias ainda, estava conversando com o seu amigo incansável ali, o Marcos Lanterneiro, parceiro do jogo de truco aí, da gente sempre junto, sempre nos prestigiando. E até as vésperas da eleição passada, quando a gente ainda sonhava em pleitear essa vaga aqui no Legislativo, ele nunca nos esmureceu, Então, para a família Chamon, para os amigos do Luiz Eduardo Chamon, para nós aqui o popular Luiz Chamon, gostaria de dizer simplesmente que a carne se vai, mas fica o legado. Se vai um homem, a fama fica. E eu tenho certeza que eu não conheci até hoje alguém que desejasse o mal, que falasse mal do Luiz Chamon. Então, fica o meu respeito, parabenizo a família, mais que merecida essa homenagem, ao terminar o rodoviário de Buritis, agora terminar o rodoviário Luiz Eduardo Chamon, que eu fico muito grato de votar favorável junto com os colegas vereadores. Por hoje é só, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cibele Freitas.
Gostaria de falar em nome da Regina, te dizer, Regina, que nesta hora eu acredito muito em Deus, sabe? E nesta hora meu pai encontrou, né, no dia que ele partiu, um dos melhores amigos que ele teve nessa cidade. Freitas e Luiz fizeram grandes histórias no nosso município. Luiz ajudou muito meu pai. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que Luiz partiu, meu pai chegou em casa e disse, eu estou perdendo todos os meus amigos. Então, eu acredito que nessa hora os dois estão lá em cima, né, com muita alegria, vendo nós todos aqui, né, em especial, mais que merecido, né, Luiz deixou exemplo a ser seguido. Eu, desde pequena, né, conheço ele, tive a oportunidade de viajar muitas vezes com ele. Fui colega das meninas, colega da Juliana de vôlei, colega da Claudinha de escola, de sala de aula. Convivi muito na família de vocês, pequena, né? Ainda custosa demais. Não saía da casa de vocês. Então, o Luiz deixou um legado a ser seguido. Sou muito grata a Deus pela amizade que ele teve com meu pai, pelas vezes que ele ajudou meu pai. Até pouco tempo, meu pai ainda chegava ali na rodoviária, cansado, já bem... A idade um pouco avançada, já não estava tendo força para andar muito, e o Luiz fazia questão de pegar ele, colocar no carro e levar na porta de casa. Então, mais que merecido, parabéns. Parabéns ainda por estar toda essa família linda e abençoada aqui, né, unida para esse momento tão especial. Que Deus abençoe cada um de vocês. E parabéns à vereadora Nilvia Prisco, né, por esse excelente projeto. Que Deus abençoe sempre a vida da senhora também. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Eu quero estender a minha fala mais uma vez ao filho, né, do seu Luiz Eduardo Chamon, pessoa que gosto muito, pessoa que sou cliente da sua floricultura. E sempre vi o carinho desse filho para com seu pai, que é você, Tadeu. Desde que a dona Nilvia apresentou esse projeto nessa Casa de Leis, ele passou aqui pelas duas comissões, ele teve o apoio de imediato, Tadeu, dos 9 vereadores. Eu acho que não tinha nome nenhum melhor para ser dado ao nosso terminal rodoviário do que Luiz Eduardo Chamon, pela sua dedicação, pelo seu amor, pelo seu serviço prestado na nossa cidade, em prol de inúmeros passageiros que por ali naquele terminal rodoviário passavam e passam diariamente. Muitas vezes, Tadeu, eu cobrei aqui da administração a melhoria no local, a reforma do local para receber melhor as pessoas que precisam de pegar um ônibus, de pegar até mesmo um táxi naquela localidade. Inúmeras foram as vezes que eu estive até lá olhando a estrutura física daquele local do lado do seu pai, que ele também anseava de ter uma melhoria naquilo dali, mas que dependia da administração municipal da nossa cidade. Por isso apresentei, não foi nenhuma nem duas vezes aqui, indicações, sugestões ao executivo para melhorar o ambiente. E o executivo nos atendeu, fez a melhoria, fez as adaptações, pintou, e agora o melhor momento era ser dado um nome, colocar uma placa no local. E não existia, volto a dizer, nenhum nome melhor a ser dado do que o nome do seu pai. Então, a vocês, familiares, parabéns, porque o projeto é de autoria da vereadora, mas a conquista é da população de Buritis. A conquista é de vocês, familiares, que viu desempenhar do seu Orlando, do seu, me perdoe, do seu Luiz Eduardo diariamente naquela localidade. Pude acompanhar o seu tratamento, confidenciando com seus familiares, porque perdi, Tadeu, a minha mãe. Falei muitíssimas vezes, nós dois choramos juntos, porque perdi a minha mãe, infelizmente, vítima de um câncer na medula. E sofro até hoje com isso, sofro com a saudade. É dia de mãe, é dia de Natal. Não existe nada que amenize essa dor que a gente sente. Então, eu deixo aí a minha solidariedade para vocês. Que Deus, cada dia, venha confortar o seu coração, da sua esposa, da sua família. E parabéns, vereadora Nílvia, pelo projeto. É bom votar vários projetos que vêm aqui engrandecer e oferecer melhorias para o nosso município. Mas esse projeto hoje realmente é de parabenizar a Vossa Excelência pela escolha, pelo nome e por cada palavra que Vossa Excelência prestou aqui ao Luiz Eduardo Chamon. Parabéns à família e parabéns à Vossa Excelência. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Gostaria de falar nesse momento para a dona Regina, que Deus o conforte cada dia mais. Se nós formos falar aqui da bondade do seu Luiz Chamon, nós vamos passar noites e noites e dias falando da bondade dele, né? Do qual tivemos o prazer de ter um conhecimento bem próximo, muito amigo dos meus pais. Então, não vou nem dizer, que se for dizer o que ele trouxe, o benefício que ele trouxe para a nossa cidade, nós não daria conta de falar em dois dias aqui, vocês sabem disso, né? Quer deixar um abraço, um carinho especial para todos vocês. Parabéns, vereadora Nílvia, e dizer que não existiria um nome para representar a nossa rodoviária como esse nome do seu Luiz Chamon. Que Deus abençoe a todos vocês. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Poderia deixar aqui também de parabenizar a vereadora Nilva pela indicação. Um abraço à dona Regina, ao Tadeu, ao seu irmão aí, o Hanna, né? Que Deus abençoe todos vocês, todos os familiares, que console o coração de todos. Sei que o Hanna está muito feliz de estar sendo homenageado nesta noite. O Luiz, desculpa, porque é mais do que merecido ter o nome dele naquela rodoviária. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Zanã.
O trem não funcionou aqui. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a toda a população que nos acompanha aqui no plenário, especialmente a família Chamon. Nesse momento também me congratulo aqui com a família pela escolha do nome. Realmente o Luiz Chamon, ele dedicou muitos anos da sua vida a nos atender, a nos servir na rodoviária. Certamente, dificilmente ele seria esquecido por todo o trabalho que ele desenvolveu lá. E certamente, colocando esse nome muito bem escolhido, aí é que realmente vai firmar na história do nosso município, na história da rodoviária, do terminal rodoviário, todo o relevante serviço que ele prestou para a nossa população, né? Que a família se sinta um pouco acalentada, é claro que a falta sempre vai incomodar nos corações, né, de todos aqueles que partem e que a gente ama, mas que, né, essa pequena homenagem sirva de alento para todos os familiares. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Segunda discussão e votação do projeto de lei número 28/2022. Não vai para votação, não, é? Vamos para o segundo projeto aqui. É que esse da nomeação da homenagem para o Luiz Eduardo Chamon não vai para votação. Então é só colocar em pauta e já finaliza. O doutor Flávio está me dizendo que tem um familiar que quer fazer uns agradecimentos. Aí depois que a gente passar as votações dos projetos que a gente tem aqui, a gente libera aqui. Deixa só passar, é porque tem o protocolo aí, depois a gente quebra, quem você pode fazer seus agradecimentos. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 28/2022, dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da focinheira e estabelece regras de segurança para condução responsável de cães de grande porte ou raças consideradas perigosas, da autoria dos vereadores Cibele Freitas, Flávio Galvão e Ivânia Araújo. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Na primeira votação, nós deixamos aí uma justificativa bem consciente, tanto à população como para os vereadores, né? Eu vou colocar só aqui em pauta mais uma vez, né, que esse pedido de apoio aos nobres colegas vereadores para que votem a favor deste projeto, porque tem um objetivo de estabelecer regras obrigatórias do uso de focinheiras e segurança para condução responsáveis de cães de grande porte e raças consideradas perigosas em nosso município, principalmente o pitbull. Nós estamos tendo caso aqui, né, sempre de ataque a idosos, a adolescentes, a crianças, e infelizmente, quando acontece esse tipo de fatalidade, nem a polícia militar não pode fazer nada. Então, através desse projeto de lei, né, a pessoa que andar com seus cachorros perigosos nas ruas sem os devidos cuidados, ele será penalizado. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Vou colocar aqui o projeto na votação, mas antes do projeto tem umas emendas aqui. A única discussão é da emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 25/2022. Fica alterado o memorial descritivo, parte integrante da PL 25/2022, modificando a denominação das seguintes vias públicas. Rua Buritis, que está no projeto lá, com a emenda fica alterado para Rua Revalino Durães Coutinho, Rua Delísio Baliza de Carvalho para Rua Biá Durães, Rua Geraldo Calazans da Silva para Rua Abel Costa Vale, de autoria do vereador Wendel Durães. Vou colocar a emenda em discussão.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Eu quero ouvir o jurídico dessa casa, doutor Fábio, mais uma vez sobre esse projeto. O plenário, ele é soberano. Nós tivemos 3 votos contrários. À tarde, eu estive aqui, o projeto não estava pautado. Tudo bem que o meu colega pediu para incluir na pauta aqui esta noite. Esse projeto, se ele for votado aqui hoje, eu vou entrar com recurso pedindo nulidade da votação. O senhor sabe que é direito nosso, porque está ferindo o regimento interno. Então, queria ouvir o jurídico dessa casa, porque eu vou pedir o parecer por escrito de vossas excelências.
Oi. Boa noite a todos. Bom, respondendo à sua indagação, vereadora Vânia, o artigo 249, inicialmente, ele diz que são requerimentos sujeitos à deliberação do plenário. É submetido à votação do requerimento escrito que solicite inclusão na ordem do dia de proposição com parecer que não seja de autoria do requerente. Então, essa proposição é uma decisão que o presidente da Câmara leva à consulta do plenário. No que tange ser unânime ou maioria absoluta ou maioria simples, nesse ponto, o regimento é omisso. Então, vai ficar constado em ata a discordância dos vereadores, né, da senhora, da vereadora Cibele, do vereador Flávio Galvão, e caso o presidente opte em dar sequência e algum edil tenha interesse em fazer alguma reclamação administrativa por escrito, né, tem um prazo para fazer e depois será analisado. E haverá o nosso parecer jurídico sobre essa questão.
Exatamente, já quero que Vossa Excelência já providencie para nós o parecer. Eu sei que ele vai seguir com essa, me perdoe, mas com essa sacanagem, com a população, com o pessoal que trabalha,
eu peço que a senhora
sonha
me respeite,
com as moradias,
vereadora,
populares, peço o jurídico da casa o parecer por escrito. Siga com a votação, presidente. Mas que aqui está rasgando o regimento, está. Pode continuar com a votação, presidente.
Aqui está me dando o direito que esse pedido do vereador Gildo é visto como um requerimento.
Presidente, plenário é soberano.
Eu não te passei a palavra,
presidente,
vereadora.
O plenário é soberano.
Tá,
e teve
senhora.
3 votos contrários. Pode seguir com a
Bom,
votação.
Mas a maioria
mas
ganhou,
que
vereadora.
Vossa Excelência está cometendo ilegalidade, está.
Eu não.
Está cometendo.
Eu não.
Está cometendo. Pode seguir com a votação,
Vou
mas está
Vou seguir,
tá
vereadora.
Está errado, presidente.
Então pronto, procura o seu... Faça seus pedidos depois, hein, vereadora. Vou... A emenda em discussão.
Tendo vista dessa justificativa, conversei com alguns nobres colegas, e no qual a gente chegou no entendimento, como hoje a gente está até falando de homenagem, eu acho que mais justo do que homenagear as pessoas também que contribuíram demais para o município do Buritis, desde a sua iniciação e até hoje. Então, mais que justo, propus essa emenda com consulta aos nobres colegas vereadores, peço o entendimento para que seja aprovada a emenda. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Vereador Wendel, eu queria simplesmente falar com Vossa Excelência que se o projeto fosse pautado de acordo com a lei, o senhor tinha meu total apoio. Eu até endossei com Vossa Excelência na escolha dos nomes. Parabenizo Vossa Excelência, mas eu não poderei votar nesse projeto esta noite.
Tranquilo.
Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que se discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Emenda aprovada por 4 votos favoráveis e 3 contrários. Única discussão e votação da emenda modificativa 01 da PL 25/2022. Artigo 5º. As obras de infraestrutura básica devem ser executadas em conformidade com o cronograma de execução que faz parte a integrante presente lei. Prazo máximo de 1 ano, contando da data de publicação desta lei. Parágrafo 1º. O prazo do caput poderá ser prorrogado pelo Executivo mediante autorização legislativa, desde que tenha sido executado pelo menos 3 obras previstas no inciso 5º do artigo 9º desta lei. Vou colocar...
Questão de ordem novamente, presidente. Essa emenda sequer foi apresentada, o senhor já está colocando ela em votação? Virou brincadeira aqui agora. Aí já pega a emenda, já coloca tudo, já vota tudo e... Já passou o prazo das votações, das apresentações, tudo. Está incluindo e votando já, tudo uma vez só.
Tem mais 2 emendas aqui que eu vou retirar elas aqui. Correu um equívoco aqui, que a gente pode votar ela no segundo turno. A gente pauta ela depois e pauta e votamos no segundo turno, vereadora. Vamos continuar aqui a votação do projeto. Única discussão... Primeira discussão e votação do projeto de lei...
Questão de ordem, presidente. Pelo artigo 256 do regimento desta casa, eu peço vista do projeto.
Vista negada, viu, vereador?
Peço que conste em ata para que eu possa recorrer dessa atitude de Vossa Excelência.
Tudo bem.
Palavra.
Única discussão e votação do projeto. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 25 de 2022. Aprova loteamento que menciona e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores em discussão, primeiramente. Vou colocar o projeto em votação, os vereadores que se discordarem se manifestam, os que concordar permaneçam como estão.
Discordarem.
Projeto aprovado por 4 votos favoráveis e nenhum contrário. 3 contrários, perdão. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 33/2022, dispõe sobre o reconhecimento da modalidade cutiano como patrimônio histórico e cultural do município de Buritis e da outras providências, da autoria do vereador Wendel Durães. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Só para endossar, que já teve a primeira discussão, a gente até comunicou nisso, né, que o desembargador José Arthur Filho, numa decisão monocrática, tinha cancelado as atividades de modalidade de rodeio, né? E logo em seguida, naquela mesma semana, a decisão foi mudada, né? Aí, então, foi liberado novamente com a decisão que afirma que os rodeios são reconhecidos legalmente como manifestações culturais protegidas por texto constitucional. Então, o que a gente tinha sido alertado pelos nossos colegas vereadores na eleição passada, a gente volta a afirmar que tudo normal, e por isso eu peço ao voto do Zé Dias aí para a gente aprovar mais essa modalidade cutiano como patrimônio cultural municipal de Buritis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam. Concordar, permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Passa a presidência ao vereador Flávio Galvão para discussão da proposição de minha autoria.
Única discussão e votação da indicação número 35 de 2022. Sugere ao Executivo que encaminhe à Câmara Municipal projeto de lei com o objetivo de alterar o inciso 7º do artigo 1º da Lei 1321, de 30 de dezembro de 2014, visando aumentar o regime de plantões para duas farmácias, de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Essa indicação, pedindo ao Executivo nada mais nada menos para enviar um projeto de lei para essa casa, alterando aí o número de farmácia, tendo em vista que aumentou o número de farmácias no nosso município e fica só uma de plantão por final de semana. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, se concordarem, permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 36 de 2022, sugere ao prefeito municipal a criação de acesso a cachoeiras e demais pontos turísticos do município de Buritis, de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Está aberto prazo para discussão da proposição.
Essa, pela ordem, presidente.
Uma palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Essa indicação também é sugerindo para que o Executivo Municipal faça acesso para as cachoeiras, pontos turísticos, tendo em vista que a cidade tem muito ponto turístico, muitas cachoeiras, porém não tem acesso para a população. É somente isso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão em votação da indicação número 37 de 2022. Sugere ao Executivo Municipal realizar a instalação de cobertura de todas as quadras de esporte do município, vilas e distritos, de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Está aberto prazo para a discussão da proposição.
Essa, pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Essa indicação também é nada mais, nada menos do que uma sugestão ao Executivo para que cobre todas as quadras de esporte da nossa cidade, da cidade e também das vilas e distritos, para melhor atender nossos alunos, os esportistas aí. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Se concordarem, permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Devolvo a presidência ao vereador Faguinho da Padaria.
Única discussão em votação da indicação número 44 de 2022. Sugere ao governo municipal que seja feita a pavimentação asfáltica na avenida principal da Vila Cordeiro, de autoria do vereador Wendel Durães.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Como a gente tem demandas para todas as vilas e distritos, a gente sabendo que a prefeitura agora dispõe de uma usina de asfalto aí para contemplar as vilas, distritos, bairros, a gente faz essa indicação solicitando ao Executivo que pavimente a avenida principal da Vila Cordeiro, cujo o trânsito ali se torna com maior fluxo, aquelas residências ali perto, a pedido de alguns moradores. A gente tem essa indicação e pede e espera que o Executivo possa nos atender juntamente com o voto de cada um dos nossos colegas vereadores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Devido à homenagem feita aqui para o Luiz Chamon, Luiz Eduardo Chamon, um familiar pediu para fazer uns agradecimentos. Vou fazer aqui a quebra de protocolo, abrir aqui 5 minutos para fazer. Pode ser?
Boa noite a todos. Eu vou ser breve. Eu gostaria, de todo o coração, em nome da nossa família, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, com saúde, né, para lembrar e fazer com que o nome do tio Luiz fique gravado na rodoviária e que nossas gerações possam um dia perguntar quem foi, né, esse Luiz. E que a gente pense também, eu fico pensando assim, quando eu for embora, o que eu vou deixar, né, para trás? Lembranças só ou boas atitudes com a nossa família, com os irmãos, com a nossa comunidade? Quero agradecer de coração a nossa família, a vereadora Nilvinha, que desde o primeiro dia que eu conversei com ela, ela sempre nos recebeu com muita atenção, com muita proatividade, nos acolheu, isso não tem preço, né? Agradecer também a todos os vereadores, que todos conheciam o tio Luiz. Eu tenho certeza que, como vocês mesmos falaram, todos têm uma história para contar com ele, e só histórias boas, e lembranças boas, e lições de vida, né? Muito obrigada de coração, e fiquem com Deus. Só isso.
Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Regina, só voltando aqui mais uma vez, eu não poderia deixar de falar sobre o agradecimento da família. Eu até falei aqui há pouco tempo com os nossos colegas vereadores, Nilvia, para a gente fazer um projeto para mudar a lei que hoje existe no nosso município, que toda homenagem aqui tem uma lei que fala que é depois que a pessoa faleceu. Bom seria se a gente tivesse um projeto para homenagear a pessoa enquanto viva ela estiver. Como seria importante hoje se o seu Luiz estivesse aqui e pudesse ouvir cada palavra que a vereadora pronunciou e que cada vereador pronunciou e ver o carinho e a gratidão da família. Mas a gente ainda vai reunir os vereadores para que mais projetos tão importantes como esse possam por aqui passar quando das suas votações, e a gente está homenageando pessoas, cidadãos comuns como vocês, para estar aqui, para prestigiar. Nos desculpem também, porque essa casa ela é um espaço democrático, cada um tem a sua opinião, teve votações aqui que muitas vezes a gente concorda, outros discorda, e às vezes o pessoal que nos ouve, nos assiste, pode pensar assim, nossa, mas a gente vai lá e os vereadores estão brigando e discutindo. Mas dizer para vocês que essas discussões, elas se resumem aqui, como se diz, da porta para fora, somos todos amigos. Né, mas voltar aqui mais uma vez de dizer também às mais de 2.000 famílias de Buritis que anseiam, que sonham com uma casa própria, que hoje esse projeto eu fiquei muito sentida porque ele não estava na pauta para votação. Existe uma pauta que ela é fechada às 14h, porque o regimento interno dessa casa diz isso, que os projetos que serão votados durante a noite, eles têm que ser pautados, até mesmo para a gente se preparar, até mesmo para a gente comunicar à população que venha participar das nossas votações. Então, essa pauta ela é divulgada, ela é publicada até às 14h. Mas também é direito do vereador pedir para incluir. Agora, se ele é pautado ou não pautado, depende do presidente, depende, mas volto a dizer que o plenário, quando ele é consultado e tem um voto contra, tem que ser respeitado. Infelizmente, a gente não teve
isso aqui hoje. A gente não teve esse respeito quanto ao nosso regimento interno, e eu lamento muito, e lamento pelas mais de 2.000 famílias que passaram. Eu não vou dizer que passou as 2.000 no meu gabinete, no gabinete da Cibele, no gabinete do Geudo, do vereador Flávio Galvão, mas várias delas passaram no gabinete da vereadora Vaninha, pedindo ajuda. Vereadora, cobre do executivo um projeto de casas populares, um projeto que venha atender a gente com planos habitacionais. Cobre do prefeito para que tenha uma sensibilidade social com as mães que são despejadas porque pagam aluguel e muitas vezes não têm condição de pagar um aluguel. Famílias que muitas vezes financiaram e deixaram de pagar não foi porque quis, mas pelo momento, a crise que nós estamos vivendo, que nós estamos passando no momento pandêmico, não conseguiram pagar suas prestações junto às agências financiadoras. E hoje nós temos aí, foi pautado um projeto que é um loteamento particular, mas um loteamento que estava em discussão com o executivo. Se o proprietário vai ou não vai vender para a prefeitura é outra história. Mas por que que nós pedimos que não pautasse? Para que a população viesse a essa casa, que é a casa do povo, para cobrar de nós, para cobrar de nós, vereadores, para que lutemos a favor de cada família. Eu não sei se algum das famílias que estão aqui hoje passou por esse momento difícil, mas eu digo, gente, eu recebi inúmeras mães de famílias no meu gabinete. Falaram assim: Vânia, mas você está fazendo inscrição de moradia, de casinhas populares no seu gabinete? Em momento algum nós mentimos para a população. Nós não fizemos inscrições de casa porque nós sabemos que inscrição é a atribuição da assistência social de Buritis. Mas fizemos um cadastro para mostrar para o nosso gestor de Buritis, o prefeito, o doutor Kenny, a quantidade de famílias que hoje não possuem uma residência fixa e que sonha sair de um aluguel. E com esse cadastro levantado por vereadores aqui e também por um movimento que foi criado, chamado Movimento de Luta por Moradias, a união de todos nós, conseguimos levantar um cadastro de mais de 2.000 famílias e apresentamos isso para o executivo. Por isso eu clamei, pedi hoje aqui que esse projeto não viesse à pauta, para que a população, para que as pessoas viessem aqui no plenário assistir, ouvir e cobrar de nós, ir lá na prefeitura e cobrar do executivo. Mas respeito, presidente, mesmo discordando, eu respeito Vossa Excelência, né, e quero hoje, sei que o projeto ele tem duas votações, ele passou na votação de hoje, infelizmente, mas tem uma outra votação, pedir às pessoas para participar, mas pedir mais ainda é o gestor, porque cabe a ele, chefe do executivo, promover políticas públicas de geração de emprego, de renda, mas mais ainda, promover políticas públicas que atenda as moradias populares, para que atendam essas famílias que anseiam. Então, a nossa cobrança, prefeito, que sei que ele ouve a nossa reunião e nos assiste, dizer a você, prefeito, olhe pelo social de Buritis. O senhor está há 4 mandatos, prefeito, e vimos muito pouca moradia sendo ofertadas às famílias de baixa renda da nossa cidade. Então, leve esse pedido hoje, que não é o pedido apenas da vereadora Vaninha, mas é de você, Joanilson, é de você, Juni, das demais famílias carentes deste município. Nós temos é que dar as mãos e defender a cada família que aqui passa no nosso gabinete dia a dia. Ouvi Joanilson e Júnior falar assim: ah, mas isso aí é o PT que está fazendo. A gente tem que esquecer sigla partidária. Se é PSDB que está com movimento, se é PT que está com movimento, nós temos que defender cada pai, cada mãe, cada família, Cibele, que é despejada todo dia. Então, deixo aí, mais uma vez, só para finalizar,
esse clamor ao Executivo, que mesmo passando o projeto aqui, que é um projeto particular do Wendel, que é um construtor, que ainda assim, que o Dr. Kenny tire da sua gaveta e coloque para a população um projeto que venha atender as famílias carentes do nosso município com moradias populares. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigada a cada um de vocês pela presença. Leve o abraço dessa vereadora Vaninha. Mais uma vez, a família chamou. A você, Tadeu, e toda a família. Que Deus os abençoe.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer, na pessoa da Vânia, pela oportunidade que ela deu a essa vereadora durante esses dias, esses meses, quanto a população mais carente me procurava, a minha casa, o meu celular, e ela se dispôs a me ajudar, né, respondendo as minhas dúvidas sobre a questão, né, da união de vocês para conseguir moradia popular. Dizer que essa vereadora sempre apoiou e estará sempre apoiando vocês nessa luta. Como a vereadora Vânia disse, né, o projeto não estava pautado hoje na pauta. A gente chegou aqui com uma pauta, chegou aqui dentro da legalidade do presidente, ele colocou o projeto em votação. E dizer também que estaremos cobrando do Poder Executivo projetos voltados para moradia popular. Tenho certeza disso. E o nosso gabinete está à disposição, o nosso telefone está à disposição e a porta das nossas casas também. E, na oportunidade, eu gostaria de comunicar à população de Buritis, né, que o Polo Universitário estará disponibilizando cursos de graduação com licenciatura em matemática, 20 vagas, 37 vagas para licenciatura em história e 32 vagas para especialização em alfabetização e multiletramentos. Serão disponibilizados também cursos técnicos em agronegócios, serviços jurídicos e técnico em administração, com previsão de início em janeiro de 2023. Os interessados podem procurar o Polo Universitário de Buritis, na Rua Ouro Preto, 211, no bairro Veredas. E, para finalizar minhas palavras aqui, eu gostaria de fazer uma cobrança hoje à secretaria competente também ao Poder Executivo, sobre a questão ali da Avenida Urucuia, esquina com a Rua Bahia. Eu acabei de receber aqui no meu celular uns vídeos, né, com a população clamando sobre a questão. Me parece que não tem 90 dias, vereador Geuto, que foi colocado a massa nos buracos. A situação lá está crítica. Na avenida moram muitas crianças, muitos idosos, e não tem um carro que passa que não joga água no povo. Porque lá está... Tem 4 buracos no meio da rua. E, inclusive, a pessoa que me comunicou aqui disse que hoje teve até uma briga. Parece que um carro passou e o cidadão acabou brigando por ter jogado água na criança e o cidadão do carro desceu na questão de querer também até brigar com o pai da criança que foi atingida pela água dos buracos. Então, está aqui, senhor presidente, Flávio, demais vereadores, a situação que está, Avenida Urucuia, esquina com a Rua Bahia. E dizer também, mais uma vez, a família do Luiz, a nossa gratidão, nosso respeito e carinho aqui presentes nessa noite que foi tão especial, com um projeto tão humano e importante para o nosso município. Que Deus abençoe a cada um de nós. Meu boa noite.
A ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Novamente, boa noite a Vossa Excelência, aos colegas aqui, ao público que se faz presente, aos ouvintes da Clube FM. Só para dizer aqui, pedir autorização, Vânia, aqui para citar, né, porque assim, igual você falou da ideia, se nós pudéssemos, né, fazer uma homenagem, mas eu estava olhando aqui, que a gente fica impedido de fazer homenagem a pessoas vivas porque tá, por causa de uma lei, entendeu? A lei número 6.454, de 24 de outubro de 1977, né, da República, né, da nossa Constituição. Então, ela proíbe, fala que nós não podemos, né, homenagear as pessoas vivas, mas... É uma pena, senão é isso. Nós poderíamos, então, por isso que nós não podemos, né? Se pudéssemos. E também eu quero falar aqui sobre o projeto que foi votado, que foi colocado em pauta. É, realmente, aqui nós temos um regimento interno, mas eu vejo que muitas coisas ele é discricionário, sim, do presidente, porque não só eu, mas cada um vereador aqui, eu tenho certeza que já teve alguns impasses, já teve alguns pedidos e foi negado, entendeu? E nós tivemos, ou se o regimento está amparando ou não, mas eu vejo que é discricionário, sim. Eu mesma fui negada muita coisa para mim, eu fico brava, mas tenho que entender, tenho que compreender. Mas o que eu quero dizer sobre esse projeto? Esse projeto, ele é um projeto particular, privado, de um cidadão que tem um terreno, né? O nome dele é o senhor Wendel. Ele é dono da SW Imóveis e Empreendimentos Imobiliários, que eu acredito que várias pessoas conhecem aqui. Então, ele fez um projeto de loteamento desse terreno dele. E eu quero dizer aqui que esse terreno, se há alguma conversação, né, desse movimento moradia para com o executivo, mas nós não podemos esquecer que ele é um projeto privado, entendeu? Mas não é porque estamos votando nele aqui, nessa área, que impede do executivo, de todos nós juntos, buscarmos o executivo para realmente fazer esse pedido de moradia, de fazer acontecer essa política pública de moradia na nossa cidade. Porque pelo CAD único, pelo serviço social, todos nós somos sabedores da quantidade de famílias que não têm moradia. Que não têm moradia. E isso é... Todos nós somos sabedores. Ninguém esconde isso. Então, juntamente, todos nós aqui, tem outras áreas, sim, que pode ser também negociada e buscar junto ao executivo para que ele possa também, né, trazer para o planejamento dele, que eu sei que tem, e também que ele tem lutado, para que a moradia, que essa política pública, né, para realizar sonhos de parte dessas pessoas que não têm moradia, possa acontecer. Somos sabedores que, no momento, o governo federal não tem projeto, o Estado não tem, e como o nosso município também não tem. Não é porque estamos votando ele que vai tirar o direito, você entendeu? Porque também, até pessoas que defendem, né, que está defendendo, é contra... Né, tinha um terreno, do município tem um terreno público aí que era até para ser, tinha um projeto para vendê-lo e não foi aceito porque queriam, porque acham que um proprietário, um fazendeiro próximo a nós, que produz, que é do agronegócio, que o veneno, que a plantação, que a produção possa estar, né, trazendo consequências de problemas de saúde para a nossa população. Só porque... falou que aquilo lá não poderia, né, ser para ter moradia, mas sim fazer um projeto de arborização, alguma coisa. Então, eu não vejo também uma defesa para ir para lá quando pessoas que estão acham que aquilo ali é prejudicial para a nossa sociedade, para os nossos munícipes. Porque até então teve uma negociação desse fazendeiro com esse proprietário desse imóvel aqui particular, até para comprar, para fazer uma barreira de uma plantação, né, de eucalipto, mas parece que não deu certo. Então, quando eu falei isso aqui, também acharam que é porque estava contra, que eu estou contra a moradia. Não, porque aqui nessa casa de lei não tem ninguém contra a moradia. Pelo contrário, né, nós temos que ter os pés no chão. E somos sabedores, que somos realmente órfãos mesmo de projetos de assistência à moradia. Mas não porque o gestor quer, porque ele está lutando e está no planejamento dele fazer isso acontecer. E, brevemente, eu acredito que ele apresentará para nós um projeto, um pedido já aí de algum terreno que ele possa comprar, uma parceria para que, né, esse sonho de tantas famílias possa acontecer. Então, por isso, eu fui favorável, junto à Vossa Excelência, senhor presidente, né, a votação desse projeto, porque não é votar esse projeto aqui, que eu quero deixar bem claro para as famílias, que não é votando nele aqui estamos impedindo da moradia acontecer, porque isso aqui é um projeto privado, é uma coisa privada, ele não é público. E vocês podem ter certeza que cada um de nós aqui vamos lutar para que isso possa acontecer e realizar os sonhos, né, para muitas famílias, mas com ação e com coisas concretas. No momento exato, eu tenho certeza que o Dr. Kenny irá apresentar para nós um projeto para resolvermos parte, porque a demanda ela é sempre maior. Se apresentar um projeto para 100, 200 casas, vocês podem ter certeza, nós teremos 500, para 100, 200 famílias, nós teremos aí 300, 400, 500 famílias precisando, porque a demanda ela é sempre maior do que aquilo que nós temos para oferecer. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gil da Mariquita.
Presidente, é um projeto polêmico, sim, é um projeto difícil de ser votado, mas quando nós somos escolhidos para estar aqui, nós temos que estar preparados, sim, para votar. Eu, o que eu quero dizer é o que a vereadora Lívia acabou de dizer, é um projeto de uma área particular, é um projeto que não foi direcionado às casas populares, que se fosse designado às casas populares, nós seríamos o primeiro a defender as casas populares. A excelência sabe disso. Eu, então, o que eu quero dizer é o seguinte, quem tem que realmente, nós temos que pressionar, na verdade, o excelentíssimo prefeito, para que ele crie uma forma que nós possamos desapropriar terreno, que nós possamos comprar terreno, mas que nós possamos assentar as pessoas que realmente necessitam. Serei favorável, sim. O projeto que o prefeito mandar para nós desafetar qualquer terreno, e serei favorável, sim, para nós desafetar o terreno e construir casa popular. Agora, eu não posso deixar de votar em uma área particular, porque o prefeito não desapropriou ele. Se eu tivesse desapropriado, eu seria a favor, sim, das casas populares também. Tá? Não quer dizer que nós votamos esse projeto, nós somos contra a casa popular, não, excelência. Nós somos favoráveis, sim. Eu? Então, está aí o esclarecimento. Não sou contra a moradia em momento algum, mas eu também não posso parar a evolução do nosso município. O município tem que crescer. E se nós não votar para nós construirmos um bairro, o município vai ficar parado. Viu, excelência? Então, está aí o esclarecimento, não sou desfavorável. Tá? Agora, também não posso parar de votar num terreno particular para que ele construa um bairro na nossa cidade, porque as pessoas precisam de moradia. Eu entendo que elas precisam de moradia, mas quem tem que tomar essa iniciativa é o executivo. Tá? Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho justificou sua ausência. Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão, presente. Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Azanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele.
Cibele.
Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra.